Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui novamente para a nossa conversa de todos os dias. É o programa O Homem e a Terra que está começando. Nos próximos 10 minutinhos eu quero falar de perto com toda a família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia, Gustavo Stella, apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e a colaboração de todo o pessoal desta emissora. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2019, uma quarta-feira de lua crescente, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores do Campo. Santos do dia são Simeão e São Roberto. Eu vou lembrando que a vacinação contra a gripe já está sendo feita nos postos de saúde de todo o estado. A primeira fase da vacinação vai até sexta-feira agora, dia 19. Serão vacinadas as crianças de 6 meses até 5 anos de idade, as gestantes, as mulheres que acabaram de ter bebês nos últimos 45 dias e povos indígenas. Então, quem se encaixa nessas categorias deve procurar o posto de saúde do seu município. Mais uma vez, nós recebemos aqui no programa a Laís Gomes Adamúquio de Oliveira, que vai continuar falando sobre o cultivo de pupunha. Laís, hoje você vai falar sobre o que exatamente?
Hoje nós vamos falar sobre a implantação do cultivo da pupunha, o plantio.
Qual é a época ideal para o plantio da pupunha?
Bom, nós falamos na semana passada que o transplantio das mudas deve ser realizado da segunda quinzena de outubro até fevereiro. Então, mas é muito importante a gente ressaltar que quanto antes o produtor puder fazer o transplantio, melhor. Pois quanto mais tempo a planta tiver para se desenvolver antes do inverno, melhor. Pois no inverno as plantas se desenvolvem menos, atrasando assim a época do primeiro corte. Também é importante fazer vistorias nas primeiras semanas após o plantio para quantificar o número de mudas necessárias para replantio, verificando também possíveis ataques de pragas e doenças.
E qual é o espaçamento que vocês orientam para o plantio?
Para a escolha do espaçamento, deve-se levar em consideração a fertilidade natural do solo, a distribuição das chuvas, a quantidade de luminosidade que aquela área vai receber, a temperatura, o uso dos fertilizantes, a variabilidade genética e o mercado que vai ser atendido. O espaçamento mais utilizado hoje para plantio é de 2 metros entre linhas e 1 entre plantas, o que equivale a 5 mil mudas por hectare. E essa população ela é muito divulgada entre os produtores porque ela dispensa o manejo dos perfis.
Certo. E na hora de escolher a área onde vai ser feito o plantio de pupunha, o que que o produtor deve observar?
Primeiramente, para o plantio da pupunha, o solo deve ser profundo, bem drenado, rico em matéria orgânica, de textura média, argilosa. O relevo deve ser plano ou ligeiramente ondulado, com um nível de fertilidade média alta. Embora a pupunha se adapte bem a vários tipos de solo, é muito importante que o produtor colete a amostra de solo, faça a análise, principalmente para que nós possamos fazer a correção da acidez e a correção da fertilidade desse solo. Numa ordem de importância, a pupunha precisa primeiro da correção do nitrogênio, do potássio, do fósforo e também do boro. Então, é muito importante também que o produtor veja a qualidade da infiltração da água nesse solo, porque embora a pupunha precise de muita água, ela não tolera solos encharcados.
Já que a água é importante, o plantio de pupunha deve ser irrigado?
Então, depende da região de cultivo. Na região litorânea aqui do Paraná, quando as condições pluviométricas são de mais de 2 mil milímetros por ano, não é necessário o cultivo irrigado. Já na região noroeste, é muito utilizado o sistema de cultivo irrigado, porque lá, além de não ter a geada, né, o plantio irrigado favorece a quantidade de água suficiente que essas plantas vão precisar. Os métodos de sistema de irrigação mais utilizados são de microaspersão e o de gotejamento, sendo que o gotejamento é mais indicado que a microaspersão, pois, como a gente falou, depois que a planta ela é feito o manejo de corte, os restos dessa planta vão ficar nas entrelinhas, e isso pode atrapalhar a microaspersão. Então, o gotejamento ele permite uma melhor distribuição, uma distribuição mais uniforme dessa água no solo para essas regiões onde não tem a quantidade de chuva suficiente.
Tem mais algum detalhe, Laís, da implantação do cultivo de pupunha que você gostaria de destacar?
Sim, é muito importante o controle das plantas daninhas no início da implantação. Pelo menos no primeiro ano, é muito importante que o produtor faça esse controle para que não haja competição entre as plantas e que as mudas venham se desenvolver com vigor. Então, hoje nós temos vários métodos de controle. Pode ser feito manualmente, mecanizado, uso de herbicida. Também tem sido utilizado o uso do papelão tratado, né, com sulfato de cobre, ou pode ser utilizado cobertura morta, ou até mesmo o uso de leguminosas forrageiras. O único que não é tão indicado é a capina manual, porque as raízes da pupunha elas são muito superficiais. Então, dependendo de como você vai fazer essa capina, isso pode prejudicar as raízes da planta, principalmente quando ela está bem nova, né?
Tá certo, então. Laís, muito obrigado aí pelas dicas.
Por nada, estamos à disposição.
Na semana que vem, a Emater, em parceria com o IAPAR, Embrapa, Syngenta e Instituto Agronômico de Campinas, vai realizar duas tardes de campo. No dia 24, vai ser em Santa Isabel do Oeste e no dia 25, em Renascença. Os técnicos vão mostrar cultivares e tecnologias aplicadas ao cultivo do feijão. Outro assunto vai ser o manejo integrado de pragas e doenças, que pode diminuir o uso de produtos químicos na lavoura. Em Santa Isabel do Oeste, a tarde de campo vai ser na propriedade do Everson Fungueto, na linha Sarandi. Em Renascença, quem vai receber os produtores é o Mário Corlassoli. O início das tardes de campo está marcado para as 14 horas. A cultura do fumo é muito importante em Rio Azul, mas como o futuro do tabaco não é dos mais promissores, os técnicos da Emater estão orientando os agricultores a diversificar a produção. E uma opção é o cultivo de frutas, que está ganhando força no município já tem uns 4 anos. Atualmente, 15 produtores estão plantando morango, a maioria deles está usando o sistema do plantio em bancadas, aquela tecnologia de cultivar morango em bolsas de plástico preenchidas com um substrato especialmente preparado para receber as mudas. Já existem 50 mil mudas em bancadas no município e a produção é vendida ali mesmo. O Albino Schreier, da Emater, me disse que neste ano os agricultores colheram 25 toneladas de uva, 20 toneladas de pêssego e 3 toneladas de caqui, além do morango, é claro. Muitos desses produtores participam da Cooperativa Agroindustrial de Agricultores Familiares de Rio Azul, que ajuda a vender a produção. O Albino lembra que o produtor interessado em implantar um pomar deve procurar capacitação técnica para conhecer muito bem a espécie que vai cultivar. Além disso, ele tem que ter um acompanhamento técnico que pode ser feito pelo pessoal da Emater. Bem, se você tem interesse em começar a cultivar frutas, procure a orientação dos técnicos da Emater do seu município. Minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje. Um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos aqui neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá então, tchau!